Quadros aqui, esse é o Empreende Cariri, o podcast sobre empreendimentos que já estão rodando na região e outros que ainda estão por vir ou podem ser aplicados aqui. Meu nome é Eduardo Tavares, eu trabalho com produção de podcast e marketing digital aqui na região do Cariri, pela EasyFeed, que é a empresa que eu fundei. E, enfim, a gente trabalha com a divulgação desses dois, principalmente podcast. Na verdade, a empresa nasceu produzindo podcast e depois, pela necessidade, eu percebi que era muito mais inteligente transformá-lo numa agência de marketing, que é o que a gente está fazendo agora. Estamos migrando e, enfim, adaptando. Hoje me acompanha aqui o Antero Silva, CEO da Paguru, que ele pode se apresentar melhor em um segundo, e a Larissa Almeida também, que é a nossa co-host, que vai estar, enfim, como no primeiro episódio, que ela foi entrevistada, mas ela é a co-host e vai estar apresentando aí os demais convidados com o passar do tempo aqui no podcast. Pessoal, se apresentem, por favor.
Então, pessoal, eu queria agradecer, né, primeiramente pelo convite aí do Eduardo para participar desse podcast, né, a primeira edição aí. Então, vamos ter uma conversa bem legal aqui sobre empreendedorismo, principalmente na região do Cariri, né, as coisas que estão acontecendo aqui no Cariri. Mas falando um pouco de mim, né, eu sou o CEO da Paguru, empresa de desenvolvimento de softwares e aplicativos aqui da região. É uma empresa fundada em 2017, hoje a gente entrega software para todo mundo. Eu acho isso bem legal porque, mesmo no interior do Cariri, né, a gente não tem essas barreiras físicas, barreiras geográficas, né? Daqui a gente consegue entregar um ótimo trabalho para qualquer lugar do mundo, né? Ano passado, estou tentando ainda, na verdade, empreender na área de restaurantes, né, com a Biblioteca Café, e vem sendo bem desafiador, né, apesar de serem coisas muito distintas, mas você acaba conseguindo aprender muito, né, dessa área de comércio e consegue ligar muito isso também com os aprendizados na área de serviços.
Olá, pessoal, sou Larissa Almeida e eu me defino como uma apaixonada pela educação.
Então fica aí, pessoal, que esse papo tá muito massa. O Antero tem muito a compartilhar. Fui na empresa dele recentemente, a gente vai começar a trabalhar junto. Não por acaso também eu convidei para participar do podcast, para que a gente aumente essa interação e, enfim, possa puxar mais do que ele acertou, do que ele errou, e compartilhar com vocês toda a experiência que ele tem. Apesar de ser muito jovem, o cara é foda. Vamos pro papo, fica aí. Como eu já mencionei antes, você inclusive é um cara jovem, até mais jovem que eu. Tô com 28 hoje, você tá com 25, e já tem dois empreendimentos que, ao meu ver, são eles têm um sucesso, principalmente um deles, né, que eu, ao meu ver, do retorno financeiro, tá? O outro é mais jovem, que nem você mesmo definiu um pouco antes, a gente tava falando em off, um dia desse, acho que foi antes de ontem. É um bebê, nas suas próprias palavras. Qual dos dois empreendimentos, na verdade, e fala um pouco da tua trajetória, mas tentando chegar em qual dos dois empreendimentos te deu mais, além de satisfação, mais desafios também, porque eu penso que são proporcionais.
Eu já tenho uma outra visão sobre essa questão de satisfação e desafios.
Uhum.
Né? Eu acredito que os dois têm muitos desafios que já foram resolvidos, mas até hoje eu lido com muitos desafios nos dois. Né? Se a gente pegar em quantidade de desafios e desafios maiores, uhum, eu acredito que a Paguru, né, empresa de desenvolvimento, ela me trouxe bem mais desafios e desafios maiores. Seja por estar lidando com um cliente que só fala inglês, seja por tá trabalhando com uma equipe maior, seja por ser o gestor principal da empresa. Então, são vários desafios que surgem ainda hoje, né, no dia a dia. A empresa, inclusive, ela está em fase de tração. O que é que isso significa? Ela está em fase real agora de crescimento, fechar parcerias, captar investimentos, pegar projetos cada vez maiores. A gente está, inclusive, fazendo, né, eu só até soltar um spoiler aqui, a gente está fazendo uma expansão comercial, né, e em breve devemos abrir um escritório no Rio de Janeiro, no WeWork. Então, será o nosso primeiro escritório comercial, digamos assim, fora do Nordeste.
Bem, né? Fora,
então,
né?
Acho que isso é bem fora, né? Mas isso tem todo um contexto, né, com uma parceria com o pessoal do Rio de Janeiro, que já passa projetos pra gente há bastante tempo.
Uhum.
Então, faz sentido a gente ter um escritório comercial lá hoje, porque a gente tem muitos clientes no Rio. Então, seria um apoio, né, mas um apoio mais próximo. E eu também pretendo, em breve, né, abrir um escritório em Portugal ou Canadá. E aí já é um planejamento para 2022, 2023. Mas a gente espera, né, transformar uma empresa que nasceu aqui no interior do Nordeste em uma multinacional.
Então, tu mencionou um fato interessante, que tratar com clientes que só falam inglês. Isso é meio... Hoje em dia, como eu até vi numa postagem da própria Paguru, eu concordei, ou foi da Paguru ou foi tu, que codar ou programar é o novo inglês, sabe? Hoje inglês é basilar. Quem não sabe já ficou para trás há muito tempo, mas... Ou uma língua secundária, pelo menos. Espanhol, alguma língua que muita gente fale. Mas codar, né, que nem eu tava falando, é importante em diversos níveis, porque as pessoas às vezes esquecem no seu dia a dia que o tanto que elas dependem, precisam e tem que ter noção de código, de, sabe, pelo menos básica, de como é que estrutura uma coisa, pra você, sei lá, pra você usar uma Alexa.
Isso.
Ela usa, como é que eu posso dizer...
Lógica.
A lógica de programação. Se você abre o software, o aplicativo e cria as rotinas, é com lógica de programação. Simples, mas é uma lógica, entendeu? As pessoas esquecem disso, sabe? E aí tu falou da questão de dar clientes em inglês, são duas pedras muito pesadas pra você carregar, assim, pra muitas pessoas, né? Que é o tratar com cliente em inglês, por exemplo. Eu já trabalhei com clientes fora do Brasil, quando eu tinha outra profissão, né? Eu era freelancer. E você tratar com um cara que só fala inglês, mas o cara é nativo indiano, ou de, sabe, ter nacionalidades com sotaque carregado, eventualmente, sabe? Se não for por e-mail, for por voz... Isso. Gera, é problemático. O cara tem inglês quebrado, fica mais difícil. E também fiquei feliz com o que você tava falando aí, que a Paguru, cara, vai sair do Brasil. Projeta sair do Brasil, bicho. Do Cariri para o mundo. Pô, fiquei... Eu pensava que era grande. Quando eu vi... Quando tu falou aí, expandiu aqui. Minha cabeça explodiu, sabe? E eu só lembrei de uma palestra que eu vi recentemente sobre do Léo Shoa sobre internacionalização das empresas. Eu não sei se você conhece o Léo Shoa, mas ele é o CEO da Getmundi. E ele tava falando sobre internacionalização de empresas, cara. E é uma parada muito maluca, porque você tem que contratar call center fora do Brasil, você tem que contratar domínio, sabe? Fora a burocracia também, enfim, você chegar no país, o negócio é... Mas ele tem, enfim, o Léo Shoa, se vocês não conhecem, eu vou deixar o LinkedIn dele na descrição aí pra vocês conferirem. O cara é muito macho, cara, muito foda ele, e tem uma visão muito expansiva e muito, como é que posso ser, holística a respeito de negócios fora do país. O Antero falou, me lembrei bem aqui do exemplo que ele tinha... dado na palestra.
Pega no primeiro do contexto que você falou, né, que o código é o novo inglês. Eu não diria tanto saber codificar, saber aquelas palavras difíceis,
sim,
né?
Sim, sim.
Abrir um programa que cria novos programas, digamos assim. Mas eu acho que isso vai bem do que você falou, por exemplo, Alexa, né? Pra você conseguir programar ali uma automação que você precisa ter na tua casa, ou que você quer usar alguma coisa que vai necessitar dessa lógica, você precisa ter um conhecimento mínimo, né, em relação àquilo. E eu ainda puxaria mais essa parte de lógica, né, que tem muitas plataformas, muitos negócios digitais hoje, que você consegue criá-los, né, só sabendo como é que funciona essa lógica de fluxos e de estruturação.
Só naquele esquema, né, de grab and drop, né? Você vai montando os módulos e ele vai seguindo como se fosse um circuito, entre aspas, né? Isso acontece.
Que porra é isso?
Grab and drop é, pra quem não sabe, galera, é pegar e soltar. Pegar e soltar. Você é uma plataforma visual, que eu até ia falar, que você arrasta os módulos, assim, vai montando uma sequência. Por exemplo, se isso acontecer, nesse módulo, o próximo módulo vai reagir de tal forma que gera uma coisa, sabe? Gera tipo reação em cadeia para que você tenha saídas, sabe? É mais ou menos isso.
E você tem uma lógica, né, nisso. Inclusive, isso, eu tenho um cliente, né, o pessoal da Talk2You, que quando eles chegaram até a gente, toda a plataforma deles, que já rodava há mais de 2 anos, era feita por fluxos. Então, não existia praticamente nenhuma linha de código. Né, tinha uma coisinha ou outra ali, mas tudo era feito com fluxo. Isso tem muitas vantagens, né, no início de um negócio, porque você não depende de uma empresa de desenvolvimento de software, que não costuma ser muito barato para um início, para fazer teste. Então a ideia é que você contrate a empresa de software quando você tem um modelo de negócio validado, né, quando você quer ir para o próximo nível de fato.
Uhum.
Eles fizeram essa construção, né, de fluxos, e eles conseguiam fazer toda a parte de e-commerce por fluxos. E a plataforma deles hoje, ela é de contratação de mentorias online. Então você acessa, né, busca um mentor que tem mais match com o que você tá querendo resolver, com o seu desafio do momento. E aí você escolhe o mentor, né, você faz um briefing contando sobre o seu problema. E você consegue agendar aquela reunião direto do site e ele já te gera um link da reunião para você participar. Mas isso é como é hoje. Antes, eles faziam um processo muito manual, né, e construído através justamente dessa automação, usando uma lógica que não era bem código. Então, qual é a lógica? O usuário entrava no site, eles conseguiam mostrar uma lista de mentores. E aí, cada mentor, ele tinha um link específico que, quando o usuário clicava, ele direcionava para uma plataforma onde mostrava os horários vagos. E aí, depois que o usuário escolhia o horário na agenda, ele confirmava, né, o horário, e aí ele já era redirecionado para o pagamento. Então, depois que ele realizava o pagamento, ele recebia o link da reunião. Então, o cara passou aí por um fluxo de seleção, agendamento, pagamento e recebimento do link para participar da reunião. Sendo que sem nenhuma integração, apenas arrastando fluxos e fazendo configurações dentro de cada uma dessas plataformas que oferecem o serviço de agendamento, pagamento, enfim.
Qual a tua percepção em como resolver a situação deles nesse sentido?
Então, você olhando esse cenário, ele funciona, certo? É um ecossistema, são ligações, é um fluxo que funciona. Mas eles estavam querendo ir para o próximo nível. Então, eles precisavam captar dados, né, desse processo. Eles precisavam organizar níveis de acesso, né? Hoje eles têm uma plataforma, por exemplo, que eles conseguem vender para outra empresa usar o serviço deles de mentoria, ter seus próprios mentores em apenas alguns cliques. Então, isso eles não conseguiriam, digamos assim, nesse fluxo anterior, por exemplo. Sem falar, né, nas falhas de experiência de usuário. Ou seja, durante esse fluxo, o usuário era redirecionado umas 3 ou 4 vezes. Ah, vai para um link, recebe um e-mail, clica no link, volta. Então, assim, algo que funciona bem para um início, né, para você testar o teu modelo de negócio, mas quando você está pensando no futuro, quando você está pensando em escalar, aí você vê que realmente faz sentido, né, você ter uma plataforma unificada que realiza integrações com esse serviço. Então, acredito que o papel da Paguru nesse sentido foi conseguir viabilizar essa transição, né, e conseguir garantir essa evolução da plataforma deles.
Massa.
Porque você observe, né, o Antero salientou bem, quando a empresa é pequena, ela não gera nem dados suficientes para você, por exemplo, fazer um teste AB, um site A, um site B com mapa de calor. Tem pouca gente frequentando o site e não, os dados que geram entram tão em margem de erro, então são irrisórios, que não dá para você mensurar. Mas à medida que a empresa vai ganhando corpo, vai ganhando mais acessos, vai ganhando mais gente, mais importância, então, por consequência, você começa a ter dados mais firmes e mais fixos, e aí você tem que realmente dar o próximo passo, como o Antero falou. Lembrei até de algumas empresas, de uma empresa especificamente, não vou mencionar o nome, mas de um amigo meu, do Rio, que ele relutou muito tempo em fazer o aplicativo, mas aí acabou que fez e pagou, né? Assim, teve que investir, na verdade. Um valor bem alto, que ele relutou justamente por isso, mas no final foi melhor, ele teve um retorno muito maior com AdSense, tá? Mas o conteúdo dele todo pode ser disponibilizado lá. E engraçado, um sócio puxou e ele ficou segurando, não, melhor não, sabe? Mas no final o outro sócio estava certo, é bom ter mais de uma cabeça pensando ao mesmo tempo.
E aí, Eduardo, você também falou sobre a Paguru, né? Esse processo que você não imaginava que a gente está se expandindo pelo Brasil e em breve estará se expandindo pelo mundo. Então, primeiro, realmente, a gente está realizando essa evolução, né, de ir para o Rio de Janeiro, para depois iniciar esse planejamento, né, para, de fato, ir para o mundo. E essa ida para o mundo, a gente sabe que não é algo fácil, né, como você citou. E aí, é justamente por isso que a gente aí tem um prazo de 2 anos para conseguir estruturar isso, né? Porque muitas pessoas da nossa equipe têm interesse de ir junto com a empresa para fora. Né? Então são os jovens, digamos assim, que não estão confiantes, né, no Brasil, não estão confiantes no cenário atual e que esperam ter uma qualidade de vida melhor fora. Então eu acredito que a empresa também tem essa responsabilidade de ter esse alinhamento. Né? Então, se nós vamos para fora, por que contratar estrangeiros se a gente pode levar gente daqui que tem esse mesmo match, digamos assim, de interesses? Entendeu?
Eu acho que eu tenho uma resposta, né? por que contratar estrangeiros, que muitas empresas talvez usem, porque é barato, sabe, eventualmente. Sabe? Quando tu mencionou a expansão para fora do Brasil, eu pensei logo, vão abrir um escritório lá, um call center, vão, sabe, ter alguém alguém lá para representar a empresa, mas localmente contratado, nativo ou algo do gênero, que vai ser treinado e tal, para que possa dar todas as informações, fazer pitch, eventualmente participar de reuniões e coisas do gênero, se precisar de coisas presenciais. Mas mais uma representação do que a empresa em si indo, que nem você está falando agora, que é o que pretende fazer, que é as pessoas que compõem a Paguru irem para lá e de fato abrirem um negócio mesmo. Porque por conta da digitalização e do que vocês, da forma com que o trabalho de vocês é impressa no mercado, digamos assim, tem muita flexibilidade. Eu já estava indo na onda de pensar que não, eles vão abrir só o escritório lá, vão ficar daqui no QG do Cariri e tá.
Na verdade, eu penso hoje, né, o nosso planejamento, ele inclui duas etapas, né? Primeiro, essa etapa inicial, que a gente tem um comercial lá da mesma forma que a gente está fazendo no Rio. Certo. E depois, de fato, enviar mão de obra, né? Mão de obra qualificada para lá.
Massa.
E você falou também aí sobre é mais barato contratar estrangeiros, né? Do que levar alguém daqui. Eu concordo com isso, né? Mas na nossa área especificamente, é cada vez mais concorrido esse pessoal de desenvolvimento, de tecnologia, enfim. Então, se eu tenho uma mão de obra abundante aqui, eu consigo criar uma fábrica que treina pessoas aqui e leva pro exterior, então provavelmente eu teria um modelo de negócio bem lucrativo aí. Entendeu?
Já vi o que eu não vi.
E isso que eu tô falando, né, em relação a ter um modelo de negócio lucrativo, a Paguru nasceu disso, né? Os universitários que a gente tinha aqui na região não tinham emprego, né, e não tinham como mostrar as habilidades dele. Então, eu abri a Paguru com esse pensamento, né, de manter essas cabeças pensantes aqui no Cariri, em vez de, o cara se formou, tem o conhecimento, ele precisa ir para fora para exercer essa função dele, sendo que muitas das vezes ele quer ficar aqui, entendeu? Então, a Paguru nasceu disso, né, e a gente, no começo, teve um custo baixo, né, digamos assim, porque são universitários que, querendo ou não, precisam de uma oportunidade, né, a Paguru ofereceu a sua oportunidade, claro, um salário abaixo de mercado, porque você tá saindo da faculdade, isso, então é uma troca, né, é um jogo de troca, então assim como a Paguru ofereceu o conhecimento, ofereceu o espaço, ofereceu os projetos, ofereceu os clientes, em troca eles ofereceram o tempo, ofereceram a capacidade de aprender, eu acho que isso é legal, né, porque uma coisa é você contratar um cara que já sabe, né, e outra coisa é você contratar um cara e você moldar ele da forma da sua empresa, da forma que você quer trabalhar. Né, para a empresa isso parece ser mais caro, isso parece ser mais demorado, mas para a Paguru isso foi sensacional, porque a gente criou um processo de inserção, né, desses profissionais aqui da região dentro da empresa. Então, sempre que você entrava na empresa, você tinha um mentor, né, que é um cara que estava um pouco mais acima, que conseguia ir te passando as coisas da empresa, te inserindo aos poucos no projeto, e aí cada um tem uma evolução. Então, tem hoje dos profissionais que entraram lá atrás que já se formaram e tem já um certo nível de conhecimento. A gente tem profissionais também que ainda não se formaram, por exemplo, mas tem um conhecimento já bem acima desses que já se formaram. Então é muito relativo, né? É relativo à carga que o cara vai se doar, né? O quanto que ele vai estudar por fora, digamos assim, o quanto que ele vai se doar à empresa.
A experiência. Então,
a experiência que ele vai adquirindo no dia a dia, a quantidade de estudo que ele tem por dia, né? Mas sem estudar, ninguém vai pra canto nenhum. Mas o que eu queria dizer é que tem pessoas formadas, né, que estão ganhando menos e que tem menos conhecimento do que pessoas que não se formaram, por exemplo.
Sim.
Já não é novidade pra ninguém, né? Mais garantia de nada. Tem um diploma embaixo do braço pra você ficar suando em cima dele, né, cara?
Verdade.
Já passou faz tempo. Não é à toa que eu já ganho minha grana, Larissa Adélio, e ninguém, a gente nem se formou ainda em administração, cara, porque...
Sinceramente, não sei depois dessa situação.
ai. Vai dar tudo certo. Sim, Antero, tu mencionou também ao lado da Paguru ou outro empreendimento que foi o Biblioteca Café, que esse, como também já mencionado, você chamou de bebê, que é um nenenzinho, me pareceu cuidar também com um primor. Eu já frequentei algumas vezes, o atendimento foi excepcional, a comida estava muito boa também e o ambiente é muito bem aconchegante, na real. Mas, diferente da Paguru, que hoje todo mundo está home office, suponho eu, se estiverem indo para o escritório, eles, sabe, não tem atendimento com o público, ou seja, não são vão acabar sendo vetores de Covid-19, da pandemia.
desde sempre, né? Visto que eles não, só tem um escritório aqui, mas os clientes deles são todos de
isso,
fora.
Isso, não tem fluxo, o fluxo é muito menor. Mas a biblioteca, ele precisa desse fluxo de pessoas para sobreviver. Então, se o cliente não vem, você tem que ir até ele, né? Você estava até falando um pouquinho em off, mas eu queria que tu se aprofundasse um pouco mais aí, falasse um pouco da biblioteca, da trajetória e tal, enfim, de planos. Abre no Canadá também, biblioteca?
Né?
Então, quando ela estava nascendo, né, a ideia era ser uma rede de franquias.
Nossa Senhora!
Eu já vou pensando já lá na frente. Isso mas... é. A gente percebe que, assim como a Paguru, né, a biblioteca ela tem uma série de micropassos que você tem que seguir até conseguir chegar a isso. Então, você tem que chegar numa padronização de atendimento, você tem que chegar numa padronização de processos, você tem que chegar numa padronização de custos, por exemplo, numa padronização de fornecedores. E até você conseguir essa maturidade dentro de um negócio, isso leva tempo, né? Mesmo que você já tenha outro negócio do mesmo segmento, você vai ter algum tempo para conseguir estruturar o negócio para que ele consiga crescer com as próprias pernas. Então, quando eu falo, né, um bebê, digamos assim, eu quero me referir a isso, né, que ainda não consegue andar com as próprias Entendo. Pernas. Então, você precisa estar pegando na mão, você precisa estar dando uma colher ali na boca, você precisa estar mostrando
que
como é que anda,
lindo.
como é que aquilo funciona. Eu gosto dessa analogia, né, de bebê, quando você está abrindo um novo negócio. Porque se você pensar
é
isso,
né?
É a mesma coisa que eu sinto. É como desse mesmo sentimento com você.
Você não pode deixar o bebê sozinho, né? Por exemplo.
Uhum.
Então, assim, apesar de hoje eu não estar na parte da gestão, na parte da administração da biblioteca, mas eu fico ali acompanhando de perto, acompanhando os relatórios, sugerindo ideias, sugerindo estratégias.
Acompanha tão de perto que eu chego lá e tá no caixa, às vezes.
Né?
Tá fazendo o que aí, Márcio? Ele sabe agora.
Então, eu fiz muito isso no começo, né? Hoje eu já consegui passar algumas responsabilidades, passar algumas coisas que eu acreditava.
Sim.
Eu tô indo bem menos lá, mas realmente nos primeiros 3, 4 meses eu acho que não tinha como eu não fazer isso, entendeu?
Eu sei, porque os fluxos e, enfim, processos não estavam bem definidos, ou as pessoas treinadas, ou não tinha, enfim, bebês.
Isso, exatamente, a gente abriu o timing, né, que a gente tinha. Se a gente passasse mais um mês para abrir, provavelmente a gente não teria dinheiro para pagar o aluguel. Então, a gente gastou na reforma e tinha que abrir urgente porque não tinha mais dinheiro em caixa.
Tinha que fluir o negócio.
Isso, então o negócio ia ter que começar a fluir, querendo ou não, né?
Isso foi na metade de 2019, não foi isso?
Isso, na metade de 2019, exato.
E no caso, a Paguru foi começo de 2017, o projeto do...
Também, julho de 2017.
Julho de 2017, né? Então.
Isso, exato.
Aí, Antero, dado, né, como eu já mencionei, e deu o gancho ali atrás, falando sobre a situação, enfim, né, econômica do país, que não é das melhores, na verdade... Poucas vezes foi boa, né? Enfim. Mas como é que o Biblioteca, que diferente da Paguru, como também já mencionado, se diferencia e consegue continuar girando? Já que você mencionou que há poucos meses atrás, no caso 9 meses atrás, 8 meses atrás, a empresa tinha que abrir rápido, já que já tinha que botar para rodar, para começar a faturar, ou do contrário, não ia perecer antes de quase de abrir. Como é que vocês estão fazendo isso hoje, numa empresa tão jovem como a Biblioteca é?
A gente teve alguns problemas, né, pelo momento que a gente abriu. Então, a gente deveria ter aberto essa empresa agora em janeiro, mas é como não tinha como esperar, né? Então, a gente abriu, passou 3 meses trabalhando, né, vendendo, os clientes começando a conhecer o nosso produto. A gente sempre teve muito foco, né, em qualidade. Então, por mais que o cliente ele fique insatisfeito, um pouco satisfeito com alguma das coisas, a gente queria sempre prover a qualidade. Então, hoje a gente é reconhecido na região, né, por muitos clientes, eu não vou dizer por todos, mas como, por exemplo, a melhor coxinha da região.
Eu ia falar da coxinha de camarão. Coxinha de camarão.
Ai.
A gente, eu e essa cidadã aí, Larissa, a gente pegava Uber do Crato pra ir comer a coxinha lá no Juazeiro, na outra cidade.
Gente,
né? Só pra comer a coxinha de camarão.
Comer uma coxinha. Isso é um absurdo um negócio desse.
Só porque na hora sai fresquinha, né, e a casquinha fica crocante, daí eu digo, vale a pena, vamos embora.
Isso, e aí assim como a coxinha, a gente tem um croissant diferente, então assim, tem vários clientes que já são fãs desses produtos, né, então a gente conseguiu se diferenciar bem nesse campo aí da qualidade, né, mas pegando os desafios, né, como você falou, a gente passou por um período agora, dezembro e janeiro, né, de férias escolares, né? E a biblioteca ela está localizada numa área onde a gente tem faculdades e cursinho. Então o fluxo por si só já diminuiu. E aí a gente ia reabrir agora. A gente reabriu, né? Agora em fevereiro. Já com esse pensamento, não, agora vai. Porque né, agora vai voltar com tudo. O pessoal vai voltar para as faculdades. E aí o que é que aconteceu? A gente teve esse outro baque agora, que foi essa questão do coronavírus. E aí eu parei e pensei, cara, o que, que eu vou fazer com isso? É o momento de fechar? Será que é o momento de ser resiliente? Entendeu? E aí, quando eu coloquei isso no papel, eu pensei, não, eu acho que vale aí ainda mais algumas tentativas, né? E aí eu tava falando em off nesse instante com o Maisena justamente isso, que a gente tinha entregadores terceirizados, que a gente pagava um valor a eles por entrega, né? E esse custo era repassado diretamente para o cliente. Só que o pessoal aqui, eu não sei se no Brasil, no Ceará ou no Juazeiro, o pessoal tem uma cultura de não fazer pedido em restaurantes que cobram entrega, né? Eles não lembram que essa conta ela vai estar se pagando em algum lugar. Então, se você não pagar na entrega, você vai estar pagando no produto de alguma forma.
E se você colocar, ainda digo mais, se você colocar o valor embutido e 0,99, aí é que o cara não percebe mesmo. Ele, tipo, ele engole o negócio e foda, sabe? E vai embora.
Exatamente. Então, assim, a gente acabou aplicando algumas dessas estratégias, né? E deram resultados. Então, a nossa entrega hoje é grátis. A gente fez algumas reformulações internas, por exemplo, um funcionário que estava de garçom, né, atendente no salão. Então, era o funcionário que eu necessito mais dele agora nesse período. E aí, eu vou demitir, eu vou negociar o salário, o que é que eu vou fazer? Não, o cara tinha carteira, então agora vai fazer as entregas. E a gente conseguiu uma moto e está fazendo entrega grátis.
Qual o legal disso? Conseguiram a moto, eu falo, tu comprou a moto ou tu alugou uma moto?
Na verdade, foi o nosso sócio, né, o outro sócio, meu primo, ele tinha uma moto e a gente acabou usando.
Boa,
que a gente não usava antes.
Trabalhando então, com o que tem, boa.
Isso, exato. E aí, acho que o legal, né, desse processo é que muitos clientes que não conheciam ainda a biblioteca passaram a conhecer e ainda estão conhecendo diariamente por conta disso, né? Porque antes tinha um receio de pedir por conta que a entrega era paga e agora, como a entrega é gratuita, o pessoal tá pedindo pra aprovar, pra testar, enfim. E aí a gente...
Se eu pedir do Crato aqui, vocês vão deixar?
O Crato é um pouco longe, mas vamos negociar aí o valor da entrega.
Eu quero a coxinha, cara. Você vai fazer isso comigo, bicho?
Eu vou mandar por drone. Mas, fechando, né? Aqui, Eduardo, acho que isso é legal porque a gente nunca teve tantos novos clientes. Né? Se eu pegasse um gráfico aí, desde quando a gente abriu, provavelmente agora a gente está tendo um pico de novos clientes que, inclusive, estão dando as melhores avaliações que a gente teve no iFood. Então, você pegar, né, um cenário ruim e ver o que, é que você pode fazer para transformar aquilo num cenário bom. Né? A gente poderia simplesmente, vamos ser delivery agora. Vamos focar no delivery, vamos fazer publicação, vamos fazer marketing digital. Beleza, mas o que é que vai atrair, de fato, novos clientes? Né?
O que, porque... que vai converter, né?
Isso, porque os clientes do salão a gente praticamente perdeu. Né? Muitos não tinham esse costume de pedir delivery. Né, eram os passantes, eram as pessoas que iam para a faculdade, eram as pessoas que moravam ali próximo, que não tinha esse costume de pedir o delivery. E automaticamente a gente perdeu esses clientes, mesmo que seja por um tempo, né, digamos assim, até reabrir as portas. Então a gente tinha que captar esses novos clientes para conseguir manter um fluxo de caixa aceitável. Né?
Eu sei. Tu tem a noção, pelo menos minha intuição grita para mim que quando tudo isso passar, a galera que... ficou mais se afeiçoou mais em pedir delivery, tal, eventualmente peça, começa a usar isso como rotina quando antes do lockdown e da quarentena não era, e a partir daí você tem um, sabe, como é que eu posso dizer, amplie o seu como é que eu posso dizer, o seu range de clientes, porque o salão vai abrir de novo eventualmente, as pessoas vão continuar vindo.
Sim.
Mas a galera que quer comer já sabe que o delivery funciona, também vai continuar pedindo, então sabe. E se continuar a entrega grátis, o modelo que você adaptou, se ele continuar fluindo e funcionando, eu acho que vai, no final vai ser melhor, sabe? Vendo por essa ótica.
Exatamente, é justamente essa ótica que eu tava tentando passar, né? Em meio a tudo isso, encontrar alguma oportunidade ali no caminho. Então a entrega grátis com certeza trouxe novos clientes e vai continuar trazendo. Então a ideia é permanecer realmente com esse modelo, né? De ter um entregador fixo, enfim.
Fez toda a diferença, assim, mesmo ter mudado a questão da entrega, pela entrega ser agora não terceirizada, mas da empresa, assim, o que é que você percebe em relação ao cliente ou como a encomenda chega?
Então, em relação a isso, a percepção que a gente tem é que antes a gente já teve problemas, né? A gente vê muito isso pelas avaliações que a gente recebia no iFood. E muitas das reclamações, né, era porque o produto, ele às vezes não chegava com a qualidade que ele saía da cafeteria, né? Então, sendo um entregador próprio, tem como dar um direcionamento. Ah, o cara tá entregando só produtos que não importa o balançar da moto, digamos assim, que vai chegar do mesmo jeito. Ok, pode ir à vontade, mas se o cara tá levando um café, se o cara tá levando um cappuccino, ele deve tomar um pouco mais de cuidado. Entendeu?
O negócio chega então, lá mexido, todo batido, igual um liquidificador, não é a mesma coisa.
Exatamente. Entendeu? Então, isso acaba impactando, né, na qualidade final do serviço, mas eu acho que a maior vantagem mesmo disso tudo é essa percepção do aumento de novos clientes. A gente sabe que isso é motivado também porque as pessoas estão mais em casa, obviamente, estão pedindo mais delivery, mas... o aumento que a gente teve, eu acredito que a gente não teria, digamos assim, se a entrega tivesse continuado paga.
E aqui, no caso, o que mudou foi a percepção. Você só trocou a ótica. Ah, tu não quer pegar o valor separado? Beleza, vou embutir, colocar aqui 1,99, ou então um valor fechadinho para que o cara não sinta. Aí, uma coisa que uma vez eu perguntei, eu fazia cursinho no Pequeno Príncipe, foi bem na época que eu conheci Larissa, em 2012, mas eu fiquei me perguntando uma vez que eu entrei lá numa lanchonete na frente. Eu percebi, tipo, todos os salgados, coxinha, enroladinho de salsicha, todos tinham o mesmo valor, sei lá, R$2,99, R$3,99. Aí eu fiquei pensando, mas cara, pra fazer um risole, não pode ser o mesmo preço se você fazer um pastel de forno. São produtos, são matérias-primas diferentes, sabe? Por que raios é que os valores são iguais? Por comodidade. Eu perguntei à dona, por que são iguais? Ela, por comodidade. E é um conceito simples, que num negócio de uma pessoa que aparentemente não tinha muito estudo e tal, eu tô julgando aqui a pessoa, enfim, mas...
Sim.
Que aprendeu na prática, digamos assim, para não desmerecer, lógico que todo aprendizado é válido, ela percebeu que você padronizando, ou seja, eu pegando meus R$2 ou R$3, ou R$4, eu tenho o mesmo poder de compra em todos os salgados, mesmo que varie o lucro dela dentro desses salgados, é melhor do que eu ficar numa quebradeira ou então, sabe, cobrando valor a mais ou a menos. Então, facilitar e padronizar, deixar quadradinho pro cliente é excelente, cara. Ele não perceber e ele consumir. E no final, ainda tem qualidade, pronto, ele é seu. Eu ainda costumo dizer, vou além, digo, emocione seu cliente, mas ele vai namorar com a sua empresa, ele não vai nem ser cliente mais dela.
Isso, legal. Eu gosto disso que você fala, porque eu li que é melhor ter poucos clientes que amam o seu negócio, né, do que ter muitos clientes que acham ele bom. Uhum. Porque, por exemplo, num momento desse de crise, os clientes que continuam pedindo, os clientes que vão indicar, são os clientes que amam o meu negócio. Então, uhum. E não aqueles que frequentavam uma vez a cada 2, a cada 3 meses.
É isso que eu falo bastante, sabe? E aqui na produtora, na Easy Feed, eu gosto de ter um relacionamento com os clientes da empresa, antes de tudo de amizade, sabe? De ter coisas em comum, de conversar, de brincar. É assim com os outros clientes que eu já tenho. Antero, eu já conhecia de antes, a gente era amigo e tal. Ao meu ver, você ter um relacionamento um pouco mais solto e aberto com o seu cliente facilita as coisas, sabe? Isso em outro âmbito, mas não deixa de criar um laço entre as pessoas, sabe? Então, emocionar o seu cliente, seja da forma que for, é importante, é bom e fideliza bem, cara. O cara vai passar na sua frente, te colocar na frente, na verdade, de outras empresas pelo simples fato dele amar o que você faz e os produtos que você entrega, como coxinha de camarão, que agora vai ser delivery pro Crato, tenho certeza.
Exatamente. E aí eu acho que isso foi um aprendizado, né, que eu peguei da Paguru, por exemplo, e consegui aplicar na biblioteca, entendeu? Então eu mantenho um relacionamento com todos os meus clientes, né, da Paguru, e eu tento fazer isso também na biblioteca. Então, fortalecer essa relação, oferecer benefícios para os clientes que são fixos, digamos assim, que pedem 2, 3 vezes na semana. Né? A gente teve um cliente agora que conheceu a Biblioteca Café pelo iFood e praticamente todos os dias o cara está pedindo o mesmo produto. Então, assim, eu não sei, eu acho que isso é praticamente você se viciar no negócio, entendeu?
Não me diga que é coxinha de camarão.
São mini coxinhas, né? Um novo Sabia, produto que a gente colocou.
De camarão!
Sabia que tinha coxinha no meio.
Então, a gente colocou esse produto pensando, cara, vamos lá, se o cara tá ele mais 2 amigos, ele pode pedir 2 coxinhas grandes ou ele pode pedir as mini coxinhas. Eu acho que é mais interessante
porção,
as mini
uma porção,
coxinhas.
Né?
Isso, então vem 25 mini coxinhas por um valor X. Né? O cara pede as mini coxinhas e come com os amigos ali por R$15.
Todo entendeu? Mundo em casa, passando a coxinha na mão pro outro, corona, pro outro, todo mundo se infectando.
Corona vem.
O negócio...
Super produtivo,
todo,
né?
Mundo
familiar,
se infecta,
né?
Junto. O negócio importante é estar junto e se contaminando, que é a forma correta.
Não, tô zoando. Sim, com certeza.
Cara, bicho, olhando de fora, eu acho muito massa você exportar de um negócio para o outro, mesmo que... É como... Como é que eu posso dizer? Falar a mesma... Se referir à mesma expressão em línguas diferentes, mas elas querem dizer a mesma coisa. Então, você pegar um negócio que não tem fluxo de clientes físicos e, ainda assim, mesclar com aprendizados de uma empresa que tem fluxos de clientes... Assim, a galera tem salão e tal. Eu acho uma jogada... como é que eu posso... Você precisa ter um nível de lucidez muito alto, sabe? Sem querer paparicar nem nada, porque até era meu amigo meu desde 2012. Eu quero mais que ele ache um velho pra namorar com ele. Mas... Mas os aprendizados em si são muito, muito importantes, cara. Eu tô falando aqui, tô anotando, bicho.
Anota. Pra aproveitar o conhecimento aí.
Com certeza, cara. Bom, Antero, dada a sua experiência com as duas empresas e com... Inclusive, você me confessou, não sei nem se eu posso dizer isso aqui, mas que tá contratando, acho que sim, né? Porque se você tá contratando, você quer que as pessoas saibam, mas que tá contratando 6 pessoas pra Paguru Software, né? E, enfim, por que essa necessidade agora? Dado, claro, mas você vai abrir o escritório no Rio de Janeiro, mas os projetos estão aumentando por consequência disso? Enfim, tu prevê aumento de projeto? O que que aconteceu?
Então, tem uma frase que está sendo minha referência, né, desde o início dessa crise, que é: enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, tem muita gente, né, que está precisando acelerar os negócios porque estão precisando transformar eles em digitais mais rápido, né? Então, seja os clientes que a gente já tinha ou novos clientes, estão precisando colocar isso no digital, estão precisando da tecnologia para colocar isso na internet, para transformar isso para o mundo virtual. Então, na verdade, os projetos desde o início, né, dessa crise, quando ele já estava na Europa, começando a chegar aqui no Brasil, a gente começou a receber bastante solicitação. Tanto que agora a gente só vai conseguir iniciar um outro projeto a partir de maio, né, metade de maio. Então,
nossa,
se o cara quiser,
cara,
algo urgente agora, em abril, infelizmente, a gente não consegue entregar. Mesmo fazendo um aumento de equipe, né? Claro, e esse aumento de equipe, ele tem que ser com responsabilidade. Não adianta eu colocar 10 desenvolvedores na mesma semana e não conseguir fazer o acompanhamento de cada um, inserir ele no processo.
No caso, então, fazer com que ele seja produtivo, traduzindo
isso,
assim, né?
Exatamente. Não adianta só passar uma tarefa para o cara fazer, né? Você tem que colocar ele no contexto do projeto, no contexto do negócio, explicar qual é a necessidade de fato do cliente, né? Eu acho que a Paguru, inclusive, ela se diferencia de muitas fábricas por conta disso. A gente não passa um requisito, né? Uma necessidade para o cara desenvolver. Não é para colocar um botão na tela que o cara vai clicar e vai enviar um SMS. Não.
Uhum.
Por que aquele SMS está sendo enviado? Entendeu?
E para quem não percebe, desculpa te interromper, Antero, mas isso é a finesse que você entrega no final é muito maior, porque você não diz, descarrega essa carrada de lenha. Sabe? Aí, mas quando você chega e diz, por quê? Não, porque isso precisa ser feito assim, 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 pra chegar no objetivo tal. Quando você explicar as circunstâncias, o cara empregado que é, o funcionário que é, enfim, a função que ele esteja executando, sabe do problema de uma visão, com uma visão maior, ele sabe um pouco mais das nuances, ele consegue aplicar as ferramentas que ele tem de uma forma mais acurada, inclusive sente mais prazer pela liberdade que ele pode ter para solucionar o problema dado o ângulo que lhe foi apresentado. Por exemplo, preciso que os clientes cheguem no site e eles tenham opções tal, Y, B, não sei, estou só chutando aqui um exemplo grotesco, mas o cara, ele ter essa liberdade de saber mais ou menos o que ele tem que fazer para chegar no objetivo e usar as ferramentas dele, é muito massa, cara. Eu, particularmente, passei por diversos problemas com isso e eu já trabalhei em empresas multinacionais em cargos de marketing, sabe? Na Copa 2014, eu estava dentro de uma empresa de cerveja gigantesca do Brasil, trabalhando com marketing, e o maior problema que eu sentia lá dentro era justamente isso. Cara, vai lá, roda aquela planilha ali. Aí eu ficava assim, com o braço aberto, olhando... Mas por que, cara? Não, vá lá e roda a planilha, eu preciso dos dados dela. Aí eu rodava a planilha num computador de 1856, que foi a data do lançamento dele. Demorava aqui, né? Séculos pro computador. Aí ele gerava a planilha, eu mandava pro cara e silêncio.
Sim, né?
Entendeu? E eu ficava absurdamente frustrado, cara. Eu não me sentia útil, porque eu não sou um botão humano, cara. Entendeu?
Isso é complicado.
E isso não gera, não faz com que o cara seja criativo ou puxe da habilidade do cara. Enfim, eu gosto muito parte, do approach. Né? Isso, eu gosto da aproximação do problema cru. Você entrega o problema. Ó, o problema é esse. As facetas são essas desse problema. Vai lá, precisa que você resolve e que chegue nesse resultado. Puta, cara, que delícia. É sério, é muito bom quando é assim. Cara.
Então, eu acho que você iria amar trabalhar com a gente, que segue exatamente essa abordagem, né? Seja no design ou no desenvolvimento. Então, a gente passa o problema, né, de uma maneira mais cru, né, e deixa o cara pensar o quanto ele conseguir, digamos assim, como resolver.
Uhum. É como você dizer que pedir a um pintor para pintar uma obra, eu preciso que seja uma paisagem. E ela tem um sol, um lago e árvores. Pronto. Mas você não disse, né, em qual lado do céu o sol vai estar, como ele vai estar iluminando, onde a sombra vai bater, e onde esse lago, a cor da água do lago, plantas ao redor, sabe? Você não. Você, aí fica a cargo do cara e ele vai resolver o problema usando as ferramentas que ele tem, que dá muita margem para o cara ser muito mais criativo, cara. Isso é fantástico trabalhar assim. E esse, repito, foi um dos maiores, das maiores frustrações em várias empresas que eu passei. Chefes ou superiores não envolverem os seus subordinados em processos que são, enfim, para eles já são automáticos porque ele já tem uma visão completa de tudo que ele vai precisar. Aquela planilha vai preencher uma lacuna no dia a dia dele que ele precisa preencher, ele sabe exatamente isso, mas ele não faz questão de passar para ninguém da equipe e não tá nem aí. Você que imprimir, apertou um botão, fique para trás. É horrível, cara, horrível mesmo. Sobre a digitalização das empresas, assim, a migração pro digital, então aqui o Antero disse que está fazendo e tudo. Porque na Paguru, para quem não sabe, pessoal, não são só desenvolvedores. Lá tem marketing, tem design, sabe? Os desenvolvedores, a galera que coda mesmo, que faz os códigos, são uma parte da equipe. Mas a equipe, como toda boa equipe, tem diversos, né? Tem vários profissionais de várias áreas para suprir as demandas que são necessárias. O cara que vai querer, sei lá, que o negócio dele esteja online, ele precisa de UX, ele precisa de user experience, ele precisa de uma identidade visual, ele, sabe? Ele precisa de várias coisas. Não é só um site em branco, no ar, com botões para o cara clicar, assim, né? Faz nem sentido, né?
Então, são sempre demandas, né, referente a as pessoas estão mais em casa. Então, o que a gente vai fazer para entregar o que a gente entregava antes, né, no físico? Como é que a gente vai entregar isso agora de forma digital, né? E aí aparecem também coisas de empresas que já entregavam coisas de maneira digital, mas vão precisar acelerar esse processo, né? Vão precisar ficarem mais próximas desse cliente final. Essas empresas pequenas, né, que estão buscando e-commerce, geralmente elas não procuram uma fábrica de software, né? Geralmente elas procuram algum site.
O termo é esse? Fábrica de software?
Sim, o termo é esse, fábrica de software.
Sério?
Sim, sim, sério.
Cara, nunca tinha ouvido na minha vida, bicho.
Sério? Ah, a Paguru é uma fábrica de software, né?
Ah, cara. Putz.
É porque é o termo empregado porque você, de fato, fabrica, né? Forma o que
sim.
Era zero.
Só que não tem uma linha de montagem enrijecida. Tipo, você vai lá apertar um parafuso. É diferente, é um processo. Mas é uma fábrica no final.
Na verdade, existe uma linha de produção, mas essa linha de produção ela é virtual, né? Ela tá dentro do código.
Uhum.
Então, ao mesmo tempo que o cara, ele tem o passo a passo, que ele pega o chassi do carro, depois ele coloca a parte de plástico, depois ele coloca a parte elétrica, enfim. Assim como tem esse processo na montagem de um carro, a gente tem esse processo na montagem de um software.
Só que, diferente da fábrica de carro, você não recebe o chassi do carro pronto e só encaixa, né? Lá você faz o chassi, né?
Na verdade a gente faz o chassi, mas a gente reusa também os chassis.
Ah,
né? Assim. Isso é o que faz, inclusive, a gente conseguir entregar rápido, né? Que é o reuso e a componentização. Então, sim, a gente reusa também muita coisa. Então, assim como no carro, você tem uma marcha ali, por exemplo, 5 marchas que vai ser colocado naquele carro. Mas um carro específico são 6 marchas. Então, você tem que mexer no projeto e adaptar para ser 6 marchas, né, digamos assim. Então a gente faz basicamente a mesma coisa, né? Se tem um componente ali que lista nome, CPF e e-mail, mas em determinado momento precisa ser nome, CPF, RG e e-mail, então a gente só faz essa adaptação, digamos assim.
Qual o público dessa procura?
Dessa procura para a transformação digital?
Uhum.
Hoje a gente tem empresas grandes, né, que já estavam nesse processo de transformação digital e elas estão precisando acelerar isso. Então, assim, não é bem que elas funcionavam no físico e agora vão precisar funcionar 100% digital, né? Tipo, como, por exemplo, uma empresa que vende no centro ferragens que quer abrir um e-commerce. Não, não é bem isso. São mais empresas que já tinham um planejamento, né, dessa transformação digital acontecer, por exemplo, até dezembro. Mas elas estão acelerando agora para entregar até junho, até julho. E é aí que a gente entra, né, em conseguir entregar isso o mais rápido possível para que eles consigam usar isso que já estava sendo pensado. Então, essas empresas maiores, elas já tinham esse planejamento, né, digamos assim, de migrar o máximo possível para o mundo digital, né? Fazer com que o cliente, por exemplo, realize processos de forma digital, por exemplo, pagamentos. Né? Tem muita empresa aqui no Juazeiro que recebe o pagamento de forma física, então o cliente tem que ir lá e pagar, por exemplo, um carnê da Zeni. Né? Será que a Zeni está disponibilizando uma forma de receber esse dinheiro? E aí eu digo, a gente tem um cliente aqui em Juazeiro chamado Locus Eventos, né, que eles já fizeram essa transformação há 2 anos atrás.
Uhum.
Então, assim, qualquer cliente que entre em contato hoje com eles querendo realizar um pagamento, o cliente simplesmente vai acessar o sistema, vai colocar o seu CPF, vai ver as suas faturas em aberto e vai conseguir realizar o pagamento.
Ou imprimir, então, assim, ou então escanear o código de barra na tela, coisas do gênero,
isso.
Não é isso?
Pode pagar com cartão de crédito, pode pagar com boleto, enfim. Isso tá funcionando, né?
Funciona muito bem. Hoje, minha tia, que tava aqui em casa, ela tava pensando, Eduardo, com esse lockdown, como é que a gente vai fazer para pagar, por exemplo, a fatura da internet? Eu disse, você paga pelo aplicativo da empresa. Aí ela, tem, inclusive o meu tá lá por débito, bem direitinho todo mês, vai lá, desconta e pronto. Sabe, facilita, quanto menos barreiras, é óbvio, mas é válido reforçar, você tiver entre tudo que tem que acontecer em seu cliente e você, melhor, mais clean é. Não importa, sabe? Então, pode facilitar para ele, mas vai custar tempo, trabalho. Facilite, cara. Ou, claro, calcule para ver se o investimento vai ter retorno, mas tente facilitar, porque isso faz com que o cara, sei lá, às vezes nem lembre que tem que pagar, vai lá e paga. Se o cara tá com a grana na mão, então assim, e ele tem que sair distribuindo, eventualmente você pode não ser priorizado, sei lá, não, enfim, é mais fácil, é melhor que seja assim.
E eu acho que isso, assim, as empresas, elas vão ficar cada vez mais atentas a isso, entendeu? Que elas precisam de uma alternativa, por exemplo, para fazer esse básico, né, que eu chamaria de receber pagamentos. Porque assim, se você ficar sem receber pagamento, automaticamente você não tem como arcar com praticamente nada dos seus compromissos, né? Se você não tiver um caixa bem feito, né? Então, por exemplo, né, citando a Locus, não deixaram de receber, porque já fizeram esse processo de transformação há 2 anos atrás, né? Então, eles basicamente preveram, digamos assim, que em um momento eles queriam levar todos os pagamentos para o meio digital. E já pegando esse gancho, mas eu acho que o legal, você falou aí de custo, investimento, você fazer essa relação, mas pensa a quantidade de funcionários que ele teria que ter lá para ficar recebendo esses pagamentos, né? 100 pagamentos por dia, por exemplo, né?
Uhum,
então,
uhum.
E quando eles fossem escalando isso, quando fosse 200, 300, a cada 50,
a chance
tem que contratar
de
um funcionário.
Vai aumentando também, porque como é o cara, a pessoa lá, contando dinheiro e tal, tem o fator humano, pode também interferir, ou estou
exato,
errado.
Então tem a chance de erro. Você vai ter que estar armazenando dinheiro, tem que passar ali na maquineta, a maquineta tem que estar carregada, o cliente tem que se deslocar até lá, então por eles terem muitos clientes, né, nas cidades próximas, os clientes precisam se deslocar dessas cidades para ir até lá pagar, e com essa plataforma online o cliente consegue fazer esse pagamento de casa, e após o pagamento ser processado, já é recebido diretamente em conta bancária, então a chance de erro é praticamente zero.
Então você, entendeu? Elimina variáveis, quanto menos variáveis, menos chance de dar erro,
exato.
Né?
E isso é a lógica central de automação de sistemas, né? Você reduzir a quantidade de humanos no processo, né? Deixar o mais tecnológico possível.
Algumas pessoas ficaram tristes agora, cara.
Não, mas esse é um discurso... eu acho que, inclusive, pro próximo capítulo da série, né?
Claro.
Como essa transformação digital impacta, né, nos empregos tradicionais de pessoas que realizam um trabalho operacional.
Inclusive, eu li um livro há pouco tempo... Desculpa interromper mais uma vez, mas essa discussão não é nova, cara. É uma discussão que tem 150 anos,
exato.
Cara, sabe? Toda vida que há alguma revolução, que as coisas mudam, ou maquinário novo, formas novas de produzir o mesmo produto, ou então produtos melhores, e ao mesmo tempo que são melhores, são mais baratos, vem a discussão. Vai te remover empregos, a sociedade, barará, barará. Mas aí o cara não entende que... receber dinheiro para cavar um buraco e tapar depois o mesmo buraco não é um trabalho produtivo. Você não está gerando valor nenhum, sabe? Se você, se o seu trabalho ou negócio ficou obsoleto, ele deixou de gerar valor. Então ele deve morrer.
Exato.
A menos que se adapte, né?
A menos que se adapte. E aí é o adapt or die.
Isso.
E acho que o legal disso é a Blockbuster, por exemplo, né? Ela não viu a curva. Então o Netflix foi lá e pegou o mercado dela. Né? Quando a Netflix começou a surgir, ela podia estar de olho lá. E falar, opa, como é que eu vou fazer aí para colocar isso na minha operação, né? Como é que eu vou trazer essa galera aqui para dentro? Eu vou comprar a Netflix, por exemplo, entendeu?
Uhum.
Mas sem essa visão, né? Sem essa conexão de mercado, sem estar visando as startups que estavam acontecendo ali no momento na área deles. Como é que você passa por esse processo? Então, quando eles olharam vem alguém correndo atrás de você, você está acompanhando. Só que eles fecharam os olhos. Então, quando passou deles, já estava lá na frente, eles não conseguiam mais alcançar, entendeu?
Alcançar no sentido de adaptar a operação, mudar, criar o servidor, fazer o streaming, já era tarde.
Já era tarde.
Cara, isso é muito triste, né, bicho? Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz, porque a inovação é o que move a humanidade para frente. Inclusive, é o que é possível, a gente tá gravando esse podcast agora, há 10 anos atrás, por exemplo, 10 anos não, mas há 15 anos atrás, gravar um podcast como esse e distribuir era mil vezes mais difícil, mas graças à inovação, o feed RSS, os celulares nas mãos das pessoas com programas para decodificar esse feed RSS e entender o podcast, bem como você entende um feed de Instagram, facilitaram muito a distribuição. Então, eu realmente sou apaixonado por tudo isso, pela inovação, por mais que eventualmente ela remova, mude, não vou dizer remover, mas ela troque a mão de obra de um lugar para outro, haja essa transição, mas enfim.
Isso, e eu acho que isso está bem relacionado com a questão de que, assim, as profissões, elas nunca morreram, né? Elas evoluem e se adaptam. Então, assim como na Revolução Industrial houveram vários desempregos, digamos assim, as profissões, elas evoluíram e automaticamente as empresas precisaram de pessoas realizando outro tipo de trabalho. Uhum. Né? Então as pessoas têm que estar preparadas para se adaptarem, para evoluírem, entendeu? Porque a inteligência artificial, e até um tópico aqui bem rápido, né? Mas ela geralmente ela resolve um problema específico, mas ela não tem a capacidade que o nosso cérebro tem de ligar duas coisas e criar
um contexto.
Criar um contexto das duas coisas. Ela é muito boa em analisar um contexto específico, mas ela não é boa em juntar mais de um contexto e criar, por exemplo, coisas dali, digamos assim, como a gente faz isso, entendeu?
Eu tô fazendo o curso do Murilo Gann sobre reaprendizagem criativa, e ele fala sobre a obsolescência de algumas profissões e tal, e o que ele diz, cara, é que você tem que aprender a aprender, sabe? E, na verdade, aprender a desaprender para aprender novamente, para manter-se competitivo, manter-se as ideias fluindo dentro da sua cabeça o resto da sua vida, cara, porque não vai parar, sabe?
Exato, não vai,
você vai ficar para trás. Hoje, eu tava lendo um estudo que, enfim, eu gosto de ler artigo científico, curioso.
É o hobby.
Puta, vou ler aqui um artigo mega boring, mas é isso aí. Dizendo que pra você ficar parado em média hoje no mercado, ou foi no ano passado, eu não lembro agora bem, eu vou procurar o artigo, vou deixar na descrição. Você tem que estar investindo 10% do seu tempo em estudo, pra ficar parado, assim, pra você manter. Mas se você quiser ir além, entender coisas novas, nuances diferentes, oportunidades de investimento, mudança, coisas que você pode fazer pra otimizar, abrir novos mercados ou fazer coisas diferentes com o seu negócio que eventualmente tornam ele mais eficiente, é fundamental que você esteja absorvendo conteúdo de qualidade e atual, sabe? Para fazer as coisas acontecerem e que você continue no caminho, mudando, adaptando-se ao mundo. Já é muito clichê, mas é um mundo dinâmico.
Mas eu acho que isso é legal, sabe? Né? A mente, ela se expande, né, com um novo conhecimento. Então, você não tem uma quantidade restrita, digamos assim, de ligações, né, que o seu cérebro pode fazer. Ela vai se expandindo de acordo com a quantidade de coisas que você consome. E as ideias, a criatividade, vem justamente dessas novas conexões que você não esperava criar antes, né? Então, assim, justamente, a biblioteca, um novo negócio, trabalhar diretamente com o produto, trabalhar ali próximo do cliente. Isso me gerou um conhecimento que eu não tenho como mensurar, entendeu? E que eu vou conseguir aplicar para sempre.
É porque, como você mencionou, a inteligência artificial no estágio atual, ela não consegue muito contextualizar as coisas, né?
Isso.
Eu tava procurando na internet esses dias e tal, tô produzindo curso de produção de podcast, enfim, vai ser disponibilizado gratuito e tal, mas eu tava procurando algumas ferramentas e eu encontrei um site específico que ele promete automatizar a produção do teu podcast. Você só vai ter só que falar. Eu digo, pô, bicho, legal, cara. Interessante. Aí eu fiquei pensando, como é que este site vai cortar um erro de uma coisa que eu fiz em off? Ou então que eu me repeti, porque a segunda parte eu formulei melhor, por exemplo, eu falei uma frase, a segunda frase eu compus ela de uma forma um pouco mais acurada, com palavras mais assertivas. Como é que esse software vai fazer a seleção entre a primeira e a segunda palavra, a segunda sentença, e dizer, não, essa daqui é melhor, porque aquele cara ali na frente, ele vai complementar melhor com essa palavra que foi adicionada, sabe? São tantos layers de dificuldade que, pro nível de inteligência artificial, como o Antero já falou e eu corroboro, é muito específico. Você treina ele para fazer uma tarefa, a tarefa é cumprida, mas para ele conectar com outras coisas de diversos níveis, principalmente pessoas falando sobre um assunto e você saber o que é melhor, ou então por onde a narrativa está seguindo, é complicadíssimo. Não à toa, eu entrei no site de novo, vou ver como é que funciona. O que é que o site faz? Ele faz você escolhe uma música naquele esquema que eu mencionei no começo, grab and drop, ou seja, você pega, arrasta e solta. Uma UX, ou seja, uma interface para o usuário bem simples, aí com a experiência do usuário bem otimizada, mas que no final ele passa um grupo de ferramentas, ele normaliza o áudio, ele faz um encurtamento entre os silêncios, que, por exemplo, você faz uma pergunta, o cara tem um tempo para pensar e responder, então fica ali um segundo, dois em aberto, o tempo perdido, ele encurta isso. Resumindo, ele bota uma música no começo, passa uns filtros, coloca a música no final e chama isso de automação de podcast, o que está a quilômetros de distância de você dizer que é uma automação, porque não tem se eu fizer uma referência no meio a um, sei lá, qualquer coisa que seja, a uma empresa, a uma nação, a um filme, a um jogo, a um livro, como é que ele vai puxar, por exemplo, num filme, como é que ele vai puxar a música, colocar ali no volume certo, no momento certo, e baixar sem que eu diga lá, cara, eu quero que você, sabe, não dá. Tá,
tem algumas coisas que realmente a inteligência artificial não vai conseguir fazer. Não. Mas aí, sobre a evolução, o que eu gosto de um exemplo, que é, por exemplo, né, um médico analisando o exame. Então, quando chega o novo exame
esse é um bom exemplo.
A radiografia, ele vai olhar para a radiografia, fazer análise, depois ele vai anotar aquela análise, enfim. A gente sabe que hoje isso está evoluindo muito. Então, as radiografias, elas já vêm pré-analisadas, né, e cada vez mais bem analisadas. Então, por exemplo, você conseguir identificar uma possível doença só pela foto. Por quê? Porque ele já teve várias outras radiografias que foram feitas antes, que deu a doença quando apareceu aquele sinal ali na foto.
E variações do mesmo sinal, então, né?
Exato.
Você vai alimentando, e a máquina vai afunilando o conhecimento até ficar acurado. Exato. Isso aqui, baseado em tudo, entendeu?
E aí você tira a limitação, né? Você tira a limitação
do profissional.
Então, em vez dele estar analisando, ele já vai estar pensando em ver aquele, né? Se vai ser uma cirurgia, enfim, se vai ser um...
Isso. E você extrapola isso para outras áreas, né? Ao invés do cara estar lá fazendo um processo mecânico, que a máquina pode fazer, ele está, no caso do médico aí que você mencionou, ele pode estar atendendo pessoas. O cara que dá o laudo, ele é um cara mais no mercado lá de medicina, ou então dentro de um hospital público e tal, atendendo pessoas, cara. Simplesmente porque uma máquina faz o laudo hoje. Eu vi que em um hospital da China, alimentando durante 2 ou 3 anos com as mesmas radiografias de tórax, eles conseguiram chegar num nível de precisão e que em 60% dos casos era melhor do que o do médico, entendeu? E isso libera. Eu vejo muito mais automação como uma forma de deixar os seres humanos, como o Murilo Gann falou em algum Gancast, serem seres humanos, sabe? Ele não precisa ficar fazendo trabalhos mecânicos ou coisas do gênero que máquinas podem fazer. Enquanto outros veem como eliminador de emprego. Eu não consigo ver por essa ótica.
Para algumas pessoas isso é chato, né? Você tinha citado mais atrás da questão da planilha, que você era moldado a fazer aquela planilha daquela forma.
Sim.
Né? Então, acaba sendo um trabalho chato, né? Os seres humanos, eles foram feitos para pensar, né? Para criar, para adaptar, para melhorar, e não para ficar fazendo um trabalho repetitivo ali todos os dias.
Exatamente. Até que a Skynet tome conta de tudo e o mundo se acabe. Mas até lá, a gente não vai estar mais aqui, né?
Interessarão só as máquinas.
Exato.
Pessoal, eu vou deixar ainda aqui dicas, né, que eu venho seguindo durante essa carreira empreendedora, que eu espero em breve ser de sucesso, digamos assim. Por enquanto, acredito que eu tô no meio do caminho. Mas as duas primeiras coisas que eu acredito que todo empreendedor deve ter, e se você acredita que você não é assim, você tem que pensar em como você vai fazer para ser, ou então você não tem jeito para empreender, digamos assim. Isso é uma realidade que muitas pessoas enfrentam e nem por isso deixam de ganhar bem, deixam de ter uma vida feliz. É só algo que você tem que entender que não é para você, né? Então, acredito que é ser resiliente, né, e ter coragem. Então, ser resiliente é você não desistir, né? Você tá sempre tentando. Claro, vai chegar o momento do não, vai chegar o momento que aquele negócio ele não tem mais forças para andar. Mas enquanto você conseguir ser resiliente, enquanto você vê que tá tudo destruído e conseguir pensar em uma ideia que talvez pode fazer aquilo ressurgir, novas ideias, novos negócios, novas conexões, você tem que continuar tentando, né? E ter coragem é justamente a coragem de enfrentar coisas desconhecidas, né? Principalmente no começo da empresa, você vai ter que enfrentar, por exemplo, criação de contratos, abrir uma empresa, ir na prefeitura, emitir nota fiscal... ter um
jogar o jogo, né?
Isso, gerir equipes. Então, assim, vai ter muito conhecimento que você vai precisar adquirir, principalmente se você for um empreendedor carreira solo, né? Então, tipo assim, você não tem um sócio que tem outro conhecimento complementar. Então, você vai ter que acabar buscando esse conhecimento. Então, você tem que ter a coragem de se deparar com alguma coisa, entender que você não sabe e buscar um caminho, né, para resolver aquele problema que apareceu ali na hora. Já conectando com isso, né, a questão de você consumir livros de referência, né? Então você consumir livros de pessoas que têm a referência, que sabem o que estão falando. Então, pessoas, digamos assim, eu costumo usar esse termo, né, do Primo Rico, o termo do skin in the game. Né, que é você acompanhar pessoas que estão com a pele em risco, né? Então, em vez de você escutar, por exemplo, um cara que nunca arriscou nada na vida, um cara que nunca tentou empreender de fato, né, é você acompanhar pessoas que já empreenderam, pessoas que já deram certo, e aí você consegue mitigar muitos erros que você poderia estar cometendo. Então,
digo, procure na matilha de lobos, procure o que tem mais cicatrizes.
Exato,
ele tem mais a te ensinar.
Exatamente. E aí, né, outra coisa que eu costumo falar também é de não esperar o momento perfeito, né? Não existe momento perfeito.
Não, existe sim, cara.
Não, eu acredito que não existe.
Existe? O nome chama-se agora.
Ah, exatamente.
Boa.
Não tinha pensado nisso, né? Mas a ideia é não esperar o momento perfeito, né? A crise é um momento perfeito? Talvez, para muitos negócios. Então, você pode estar criando um negócio agora na crise e quando a crise passar, esse negócio ele vai estar estourando, digamos assim. Entendeu? Então, inclusive, tem muita gente que fala que o melhor momento para você criar negócios é na crise.
Uhum.
Eu acho isso até meio contraditório. Mas a ideia é, enquanto você está trabalhando agora na crise, quando o negócio estiver bom, você já está com seu modelo de negócio desenhado, você já passou por muitos desafios. Então, o que está sendo muito difícil agora tende a ficar mais fácil lá na frente. Então, se você conseguir agora, pensa lá na frente, né? O quanto você vai conseguir alcançar, digamos assim.
Cara, complementando o que tá falando, tem uma frase aí, Tonsana, que eu acho que define bem o momento do país e de tudo, que é: na adversidade, enquanto uns desistem, outros batem recordes, sabe? Não é porque tá ruim, não tá fácil, não tá simples, aparentemente não tem solução, então as coisas estão complicadas, que você não vai conseguir, cara. Sabe? Eventualmente, no futuro, 2-3 anos na frente, você olha pra trás e pensa: putz, cara, como é que eu fiquei pensando noites a fio num problema que era tão simples de resolver? Bastava eu mexer essas duas peças de xadrez aqui, alocá-las no recurso, capital ou humano no lugar correto, fazer um pequeno treinamento e as coisas já voltaram a fluir. Que nem foi você, por exemplo, pegar o garçom e colocar numa moto pra ele suprir a demanda e entregar com mais qualidade. É uma coisa. Isso é hiper simples, cara. O cara já te conhece, já tá contratado, ele sabe andar de moto, é só você dizer: ó, é assim, pronto.
Exatamente. Teoricamente, isso é uma coisa. É como se fosse uma coisa lógica, né? Todo mundo conseguiria perceber. Mas você só consegue perceber se você estiver inserido no problema, né? Inserido
sofrendo as dores, né?
Exatamente.
Muito bom, muito bom.
Bom, galera, foi praticamente uma aula pra mim, mas que fiquei só escutando aqui, porque eu queria mais consumir mesmo que participando. Então, só agradecer a vocês, galerinha. Antero, muito obrigada por compartilhar e dar toda a sua trajetória, de toda a sua experiência, de como é que você aí mexeu os seus pauzinhos. E vamos que é o primeiro, na verdade é o segundo, né? O primeiro com convidado.
Isso.
E bora para frente.
Eu que agradeço, né, Larissa, o convite e estar compartilhando essas coisas com os ouvintes e com vocês também. Confesso que aprendi bastante também aqui, então espero ser convidado
outra
vez.
Deixa de mentira, rapaz.
Aprendeu, pai. Todo mundo
aprende.
Ele aprendeu como produzir um podcast. Vocês vão perceber porque...
Exatamente. Inclusive, a gente tem uma gravação em breve de outro podcast. Então, aqui vale demais pra mim.
O rapaz do spoiler. Deixa eu dar spoiler,
Pensando sempre na evolução. Eu acredito muito que compartilhando eu tô aprendendo também, né? Reforçando as minhas ideias, enfim. E é isso, pessoal. Eu agradeço também aí quem disponibilizou o tempo pra estar acompanhando a gente, né?
Massa. E ó, lembrando, galera, que esse é o primeiro da série. A gente vai ficar tentando de início fazer quinzenal, mas a ideia é que fique semanal, para que tenha um fluxo mais rápido e que a gente consiga entrevistar mais e mais empreendedores da região e puxar mais. O principal de tudo isso é que a gente consiga criar um ciclo em que os empreendedores da região possam vir, acessar, ouvir, entender o que é que os outros estão fazendo, sabe? Um hub local em que pessoas se conectam com inputs, elas vêm, falam e tem o output que é de quem vem ouvir e pensa, ah, cara, então essa solução pode ser que funcione para mim, pá, 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 entendeu? E a gente cria essa biblioteca dentro do Cariri, com empresas do Cariri, resolvendo os problemas no Cariri e eventualmente no Canadá também, né? Quem sabe, né, não, Terinho?
Eu espero que sim, né? Daqui uns 2 anos, quem sabe eu tô voltando.
Vai dar certo. Eu confio, confio. Deixa minha vaga lá.
Beleza.
Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima semana, na verdade, até o próximo programa. E é isso aí. Um abraço. Valeu.
Tchau.
Tchau, tchau, pessoal.
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.